Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Primeira monja budista brasileira, ela confessa, nem sempre conseguiu exercer a suavidade e a delicadeza. Nascida em São Paulo em 1947, Cláudia Souza de Murayama, a monja Coen, percorreu um longo caminho para se tornar a missionária que é. Sua formação começou na Califórnia, nos Estados Unidos. No início da década de 80, foi para o mosteiro feminino de Nagoya, no Japão, onde viveu por 12 anos. Voltou ao Brasil em 1995 e atuou em São Paulo, onde faz um trabalho bastante respeitado. Antes de se tornar monja budista, foi jornalista no Jornal da Tarde, estudante de Direito da PUC. Casou muito nova, com 14 anos. Aos 17, foi mãe e hoje é avó. Em dezembro de 2009, um romance biográfico sobre ela foi lançado em São Paulo, Monja Coen, a Mulher nos Jardins do Buda. Na coluna Áudio Retratos desta semana, ela revela o que aprendeu com os mestres e as mestras e conta um pouco de sua juventude.
Quando era mocinha, eu andava muito duro. E uma vez um outro jovem disse para mim, nossa, você parece um elefante andando. Eu fiquei tão incomodada com aquilo. Como ele disse que eu parecia um elefante? Aí eu comecei a ouvir os meus passos, porque eu não ouvia. Eu falei, não, realmente, eu andava duro. Eu era magrinha, não é porque fosse pesada, não. Era magrinha, eu andava pá, pá, porque eu queria mostrar ao mundo, aqui estou eu, né? Pum, pum. E de repente você vai passando de que esse eu não é importante. É mais importante até se passar meio despercebido, você não fazer sons ao passar. É uma outra energia que você deixa na Terra. É por aí. Esse é um treinamento maravilhoso. Ao acordar de manhã, veja de que maneira você levanta da cama. Que pé você põe para fora. Que textura tem a maçaneta da porta do seu quarto. A do banheiro. Quando está escovando, o dentista fala muito isso. Escove com delicadeza. Ela fala para mim que eu sou muito animada para escovar meu dente, né? Meus dentes. E ela diz, escove com mais delicadeza, monja. E é tudo. É cada gesto que você está presente. É adequado. Como é que você faz? Nós queremos ficar chamando a atenção dos outros. Eu bato porta, eu ando fino, olha como eu ando duro no chão. Às vezes, quando alguém evita o olhar, você pergunta, o que será que está escondendo? Por que que não quer me olhar? E imagine que a gente possa olhar para todas as pessoas, reconhecendo em cada um semelhante. Não igual, porque igual não somos, somos únicos, mas somos semelhantes. Nós gostamos de ser incluídos, o olhar inclui. Mesmo que você não faça nada, eu vejo a sua presença, reconheço você como ser humano e quero ver você na sua integridade, não só uns pedaços seus, não só as aparências que você quer me mostrar, mas quando eu olho nos seus olhos, ele revela a sua intimidade. E como monja, eu me sinto com liberdade de fazer isto. E às vezes você veja, no Japão não tem muito esse hábito, porque é até considerado um pouco invasor da intimidade do outro. Você penetra o outro através dos olhos, né? Mas na minha posição eu posso fazer isso, mas nem todos podem também o tempo todo, né? Você conhece alguém e já invade o olhar do outro. Mas com que delicadeza você se mostra ao outro e reconhece o outro como semelhante e dá atenção a essa outra pessoa. Imagine que alguém ofende você e você fala, nossa, isso é uma ofensa, que desagradável. Será que eu faço isso com alguém? Olha como me deixou abalada, mudou minha respiração, batimento cardíaco. E o que que a gente pode trabalhar? Respiração. Respiração consciente, é uma chavezinha de ouro. Quer dizer, me incomodou, minha respiração ficou alterada, eu posso respirar profundamente, deixar que isso passe. Tudo tem começo, meio e fim. A vida tem começo, meio e fim. Cada circunstância tem começo, meio e fim. Então eu atravesso essa dificuldade, atravesso esse desconforto e me renovo e renasço. Tudo que já nos aconteceu forma a tapeçaria da nossa existência. Em vez de ficar olhando para trás e dizendo que horrível, que trauma, que coisa medonha, sim, tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins, mas são as linhas que traçam a nossa vida, porque nos deixaram chegar agora. E agora aqui é o lugar sagrado. E agora aqui é onde você pode discernir e agir para transformar.
Monja Coen.
Quando a gente está com uma pessoa que está alegre, feliz, a gente começa a ver que tem coisas boas no mundo. Com todos os problemas e dificuldades, de um grande amigo meu, que foi quem me levou para o Zen Budismo, era um senhor, chamava Walter Schitz, e ele tinha 86 anos quando eu conheci, e ele me dizia assim, a sua última poesia que ele escreveu antes de morrer, aquela frase famosa, né? A vida com todas as suas dificuldades, como vale a pena ser vivida.
Vamos falar um pouquinho dos seus mestres, Monja? A gente sempre aprende muito com os mestres, né? A senhora já citou um, né, que fez uma diferença grande, né, na tua trajetória, né?
Na verdade, os nossos mestres estão em toda parte. As nossas mestras estão em todos os lugares. Quando nós antenamos, quando nós nos ligamos para esse caminho, quando nós procuramos entender o que a vida tem a nos ensinar, a nos mostrar. Mas claro que existem algumas pessoas mais pontuais. Eu comecei a praticar em Los Angeles, na Califórnia, havia um monge japonês chamado Maizu Miroshi, que realmente ele era um exemplo para nós, um mestre. Ele era macio, ele era suave, ele era acolhedor e era muito correto na sua vida. Então ele nos deixou um exemplo muito bom, muito forte, e ele sempre dizia, nada é eterno, nada é permanente, e a frase principal é, aprecie sua vida como manifestação do sagrado, faça da sua vida uma liturgia, um ato de fé. Não pense que a liturgia está apenas nos templos ou nas igrejas, está da maneira que você acorda, que você come, que você olha para o alimento e respeita esse alimento, e que faz da sua vida uma entrega ao mundo. Então este foi um mestre muito importante. Depois eu fui para Nagoya, para o mosteiro de Nagoya, onde a abadesa também foi uma grande mestra, e para mim foi difícil porque eu tinha discriminação com mulheres. Sendo mulher, a gente discrimina mulheres, a gente acha que os homens são melhores jornalistas, são melhores monges, são melhores garçons, são melhores médicos. E então quando eu entrei nesse mosteiro, eu duvidava dela, e levei anos para perceber como ela era maravilhosa, extraordinária.
No Japão você passou mais de 10 anos?
Fiquei 12 anos.
12 anos no Japão.
E fiquei 8 anos nesse mosteiro. E no começo ela disse para mim, você pensa que aqui são todos santos? Não somos santas, somos monjas, seres humanos. E é como se pusesse pedrinhas com pontas numa jarra e sacudisse. Aquela que fica arredondada primeiro é quem consegue estar num plano superior, não fere nem é ferido. Eu achei que eu tirava isso de letra, mas foi muito difícil. Eu não conhecia o Japão, não conhecia a cultura japonesa, não falava japonês e não havia quem falasse outra língua a não ser japonês. Mas aos poucos eu fui começando a compreendê-la. Tudo que eu reclamava para ela, ela dizia assim, é você. E eu dizia, essa japonesa não me entende, como sou eu? Estou tendo um problema de relacionamento. A monja do meu lado dormiu na cerimônia. Eu fiquei brava, eu queria que ela tivesse, porque afinal eu vim do Brasil, eu estou acordada, ela está dormindo, né? Ela dizia, não se preocupe com ela. A semente do Dharma já foi colocada. Vai germinar no seu momento certo. Preocupe com você. E ela sempre voltava dizendo, é você. E ela dizia para mim, seja como a água, seja macia. A água toma a forma do vaso que a contém. Olha, levei 8 anos para entendê-la, para respeitá-la.
Monja Coen. Esta coluna foi editada a partir de depoimento dela ao UEL FM em setembro de 2008, quando a monja esteve em Londrina para participar da Semana da Paz. músicas desta matéria cedidas por Fernanda Girã. Entrevista e edição Patrícia Zanin. Se você quer contar sua história no rádio, mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Audio Retratos. Histórias de vida no rádio.